Comic Pod.
WhatsApp Comic Pod, começando mais um Comic Pod. Eu sou o Matheus e hoje eu tô aqui rapidamente só pra fazer uma breve introdução do que vai rolar nesse episódio, beleza? Bem, antes de mais nada, falando nossos recadinhos de sempre, não deixem de contribuir, se possível, com o nosso Padrim, padrim.com.br/terra0. Qualquer quantidade a partir de R$1 você já ajuda muito a gente a manter o podcast no ar. Você, a partir de R$5, entra no nosso grupo do Telegram, que tá muito legal lá, tá rolando várias conversas sobre tudo que é assunto todo dia, o dia todo. Então tá bem legal a comunidade interagindo lá. A partir de R$10 você recebe nossa newsletter, que o Pab e o Felipe escrevem e mandam todo sábado com textos de tudo que é coisa, cinema, quadrinhos, séries, música, reflexões filosóficas, tem de tudo lá. E de vez em quando alguns outros membros da equipe escrevem lá também, eu, o Vlad, o Igor, sempre tem alguém escrevendo lá, vez ou outra, beleza? Vocês também podem apoiar a gente comprando os quadrinhos pelos nossos links da Amazon, tanto lá no topo do site quanto no post dos podcasts, tem links que vocês podem utilizar. Ajuda a gente a conseguir pagar o servidor e manter o site lá. Além disso, claro, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, @terra0 e @comicpod no Twitter, no Instagram, e a gente vai conversando por lá. Vocês podem mandar os feedbacks dos episódios direto pra gente lá no Twitter, que a gente vai interagir com todo mundo. Vamos lá, então. Esse Comic Pod que você vai ouvir agora vai ser um compilado de algumas das entrevistas que a gente fez lá na Comic Con Experience no final do ano passado. Então, tem algumas entrevistas, acho que 5 ou 6 nesse episódio. Tem outras pra sair ainda, a gente fez bastante entrevista lá. Então, a gente vai lançar alguns dos podcasts desse formato ou um formato parecido ao longo do ano. Então, não deixem de deixar um feedback do que vocês acharam, como vocês acham que a gente pode deixar melhor, caso não tenham gostado muito. E também assine nosso canal do YouTube, no youtube.com/comicpod, que lá a gente vai postar mais algumas entrevistas também, beleza? Então é isso da minha parte, vocês ficam agora com as entrevistas feitas pelo Pab e pelo Morcelli, nossos intrépidos repórteres lá na Comic Con Experience, e é isso aí, assim que a musiquinha baixar, começa a entrevista.
Essa é a primeira gravação do dia 2, ou dia 3, ou dia inferno da CCXP. E a gente está aqui conversando com um cara que é um dos brasileiros que está ligado também aos dois novos trampos na DC, que é aquela linha feita para infantil e jovens adultos, para não chamar de adulto com 20 anos de idade, que é DC Zoom e DC... como é o nome do... Ink, né? É DC Ink. E também tem as outras DC lá que depois a gente vai conversando. Mas a gente tá aqui com o Marcelo de Chiara, pra quem não conhece, o homem mais lindo da CCXP. Ou um dos mais lindos, porque tem homem lindo pra caralho nesse evento. Fala aí, de Chiara.
É, eu sou lindo mesmo, cara. Eu acho que eu sou o mais mesmo. Acho que é só isso que eu tenho a dizer.
Marcelo, conta pra nós como é que tá sendo essa formato diferente de trabalhar. Trabalhava com Teen Titans Go, que era pra um público infantil, acho que até por isso também a DC acabou te chamando pra esse trabalho. E tu também já trabalhou com a Chia Fontana no gibi da DC Super Hero Girl. Como é que tá sendo esse formato diferente?
Cara, tá sendo bem legal e bem difícil também, porque é um trabalho muito demorado. Mas o processo está sendo bem tranquilo, porque a roteirista, ela dá liberdade para criar em cima do roteiro dela. Ela, puta, é um amor assim, de pessoa para trabalhar junto. Então assim, é bem diferente de um ritmo mensal, mas eu tenho uma cota também mensal para entregar as páginas, né? Então eu estou entregando de 15 em 15 dias, eu tenho que entregar X número de páginas, elas são aprovadas, eu toco o barco. Então assim, é diferente, mas é legal, cara.
Essa é assim, pra ti sempre trabalhou mais com a parte tipo de licenciamento da DC, trabalhou na parte de dos Batman Animated, na própria série do Superman Animated, nessa linha, tu sempre trabalhou mais nessa linha. Hoje tu tá trabalhando no Gibi Benzê autoral, assim, porque a Chia Fontana criou o Batman Overdrive, que vai sair agora no meio de 2019, mas é uma história totalmente nova, um Batman repaginado, tem toda aquela parada de, pelo que já deu pra entender, vai ter muita perseguição de carro, é uma coisa diferente pra ti. Como é que tá sendo isso?
Cara, tá sendo difícil porque carro não é bem o meu forte pra desenhar, mas os caras botaram fé no meu trabalho e tá saindo, cara, tá sendo bem legal, assim. E é um Batman adolescente, ela linkou a origem dele, tem o assassinato dos pais, mas ela deu uma linkada com o lance do automóvel, assim, sabe? Então é mais uma origem do Batmóvel do que do Batman. O Batman, ele tá se formando na história, assim, sabe? Mas é a formação tanto do Batman quanto do Batmóvel. O que ele representa pra figura do Batman. É o lance de liberdade, assim. Então, ele tava sendo reprimido, se sentindo reprimido como Bruce Wayne. E quando ele vai criando o carro, ele também vai se criando como Batman.
É tipo um Gotham às avessas.
É um Gotham que deu certo, vai. Não tem, assim, um super vilão nessa história. Então, é mais aquele lance de mafioso e tal. Puta, eu acho muito mais legal, cara. Bem, bem maneiro de trabalhar.
O legal, parece que tá sendo feito nesse trabalho, é que, assim, ontem a gente conversou meio por cima e tu disse assim, bah, eu tive que infantilizar um pouco o meu traço pra poder apresentar essa história, porque essa história é pra crianças ou pra pessoas judô, pré-adolescentes. E, tipo assim, tem muito nos Estados Unidos aquela coisa da liberdade do carro aos 16 anos de idade. É. Então é mais ou menos essa linha, assim.
É bem essa linha. É o Bruce Wayne com 16 anos, prestes a fazer 16 anos, montando o Batmóvel do zero, assim, sabe? Eu não posso falar muita coisa, que senão entrega a história. Mas tem uma razão emocional pra ser a história do Batmóvel também, sabe? Tem um lance todo envolvido aí com a família dele, com outros personagens, que vai ser bem legal. E o lance de infantilizar é isso, cara. Você, quando vai trabalhar com Batman, você já quer fazer uma coisa dark, sombria, muita violência, muitos escuros. E aí você tem que dar uma amenizada. Mas mesmo assim, você reconhece uma Gotham City, uma coisa sombria ali. Mas é claro, bem amenizado ali pro público.
Então é isso. Acho que tem mais alguma coisa que queira falar, comentar aí sobre teu trabalho, o que tu vai querer, onde a gente te encontra. Tu tá dançando polidense ainda? Como é que tá as coisas?
Não, polidense eu parei. E agora, como eu fui eleito pelo homem mais lindo da Comic Con, pelo jornalista mais lindo da Comic Con.
Obrigado.
Porque é isso. Não, cara, meu trabalho não tá saindo no Brasil, né? Meu trabalho no Teen Titans Go, Super Hero Girls, Bombshells.
Não, Super Hero Girls tá saindo.
Tá saindo?
Isso.
Então, eventualmente, vai sair aqui. Mas Bombshells não sai aqui, Smallville não sai aqui.
Isso é uma tristeza pra mim, tá? Sinceramente, é uma tristeza. Porque são títulos legais pra caramba, só que, assim, a Panini não dá bola pra esse tipo de título. Claro, Super Hero Girl ela conseguiu lançar, porque tem toda aquela vibe.
Licenciamento, né?
Isso, licenciamento. Mas essa parte do licenciamento sempre acabou ficando com a Abril. E a Abril lança uma vez a cada 3 meses. E com a, vamos dizer, fechamento de portas a Abril, estou fazendo aspas e ninguém está vendo porque eu sou um burro, a gente acabou perdendo essa coisa que sempre foi muito legal. Tanto que, assim, eu sempre falo, minha família é apaixonada, assim, meus sobrinhos, minha prima, tudo é apaixonado pelo Teen Titans Go. E tu saber que tem um brasileiro lá, que trabalha lá, e, tipo, ninguém sabe que o cara existe, assim. Tipo, o cara tá aqui, assim, tá aqui de boa, né? Desenhando aí. E aí tem umas filas quilométricas pra outra galera, e aí tá ali, eles desenham, tipo, Teen Titans Go, que é uma das animações mais legais que a DC lançou nos últimos, sei lá, 10 anos, junto com o Young Justice.
Não, mas, cara, tamo aí, todo mundo tem seu espaço aqui, cara. Mas eu não fico, eu tô de boa com isso, sim. O importante é continuar trabalhando. Eu acho que o público que eu trabalho é muito legal, que é o público mais novo. Então, o carinho que esse pessoal tem é muito maneiro. E, sei lá, né? Acho que tá bom, eu não sei mais o que dizer.
Então tá, é isso aí. Obrigado. Daí a gente volta pra daqui um pouco com outras entrevistas nesse Artist Alley, que tem a Chiara Escuro gigante aqui, em outro momento. Falou.
Falou, um abraço.
Estamos aqui no meio do Artist Alley, pau tá comendo, o bicho tá pegando, e eu estou aqui na frente de pessoas bonitas. Pra mim todo mundo é bonito, vocês já vão perceber isso durante as entrevistas. Rodrigo Ramos e o Marcel Bartolo estão lançando o gibi esse ano do Lama. Apresentem-se vocês dois e falem um pouco de vocês. Rodrigo já é conhecido do site, vocês já leram 3 mil textos dele e mais uns 12 mil podcasts vocês já ouviram com ele. Mas ele tá lançando o gibi, ó, o Terra Zero Books nascendo.
Opa, aqui é o Rodrigo Ramos, eu tô lançando na Comic Con meu segundo trabalho em quadrinhos. Estreio ano passado com Carniça, ao lado do Marcel Bartolo. E hoje a gente tá lançando o Lama aqui na Comic Con, que é o nosso segundo gibi, que é especificamente de terror, né? É a minha praia. Então eu, o Lama é um conto de horror que se passa numa comunidade ribeirinha que teve a vida meio que destruída por um desastre ecológico, com um deslizamento de lama que matou o rio da região e tal. Algo muito parecido com o que a gente já viu por aí, que até hoje não deu em nada. E a gente usa isso como pano de fundo para contar a história de como aquele povo está sobrevivendo, tentando manter a sanidade ali, quando uma força da natureza resolve cobrar o preço pela destruição do ambiente ali. Basicamente é uma história de terror com folclore, crítica ecológica ali e uma pitadinha ali de H.P. Lovecraft. É isso.
Eu sou Marcel Bartolo e esse é o meu segundo trabalho com o Rodrigo. E comecei aqui na Comic Con em 2016, tive o meu primeiro lançamento, Insubstituível. E aí, ano passado, a gente lançou o Carniça e de lá pra cá a coisa tem sido intensa com vários lançamentos. Então, Carniça e Lama são os trabalhos com o Rodrigo. Tem um outro lançamento aqui com o Laudo Ferreira que se chama O Santo Sangue. E ainda participando de uma coletânea, o Teatro do Pavor. Vamos que tá esquentando o negócio aqui sexta-feira.
O Brasil, ele é basicamente muito conhecido por quadrinhos de terror. Eu acho assim, um dos motes que o brasileiro mais trabalha, assim, que a gente conhece desde a época, sei lá, 70, quadrinhos de terror no Brasil sempre teve muita força. Como é vocês revitalizarem isso? Porque assim, hoje a gente vê muito mais herói ou história autobiográfica do que quadrinho de terror. E aí vocês são tipo um ponto no meio dessa bagunça, aqui tá do lado do Sage, do Ayrton também, fazem em quadrinho de terror, mas como é que tá essa diferença, assim, tipo...
Cara, eu acho que hoje a gente vive um momento por quadrinho de terror nacional quase tão prolífico e bom quanto os anos 60 e 70. É uma coisa que a gente vai ver mesmo como isso foi importante daqui a alguns anos, né, com o distanciamento histórico ali. Mas a gente tem uma produção bem sólida de terror. A gente tá aqui do lado do Ayrton, do Samuel e do Kiko, e são nomes que vem produzindo quadrinhos de terror de qualidade, tentando fazer algo diferente daquele manjado Contos da Cripta ali, daquela reviravolta no final. É algo muito mais intenso, muito mais próximo do cinema de horror atual, assim, que é uma coisa mais visceral.
O jumpscare.
Fora do jumpscare, aquela coisa que vai dentro da alma ali, que é, acho que talvez seja por isso que o Brasil é tão famoso pelos quadrinhos de terror, pela nossa realidade ser muito mais suscetível a gerar coisas assustadoras, né? A gente vive aí política, social e ecologicamente, como a gente está no Lama, são coisas que rendem, né? Você pegar esse contexto, transformar numa história de terror, eu acho que a gente tem muita matéria-prima para contos de horror.
Eu acho que tá rolando um momento de muita produção. E o terror especificamente, não só nos quadrinhos no Brasil, está começando a voltar a aparecer mais. E acho importante que ele apareça de uma maneira comercial com qualidade, né? Então, cinema, quadrinhos, literatura, tem uma produção consistente que a gente tem que ficar atento, porque a realidade é sempre pior do que a ficção. E a maneira da gente lidar com essa realidade é criando a ficção.
Como vocês veem a importância do Lama hoje, assim, agora há pouco tinha um historiador aqui, um estudante de história, pegando o gibi para ler, por causa do trabalho científico que ele vem fazendo, ligando história com a realidade, não, como é que é que ele tinha falado? Com o imaginário. Como é que vocês veem isso? Hoje o nosso momento político é bem estranho, principalmente por um art seller que muitas pessoas usam, um bottom escrito quadrinistas antifa. E aí tu vê uma história assim funcionando. Como é que vocês veem esse ponto político misturado com a história e como ser resistente a essa mudança social no Brasil?
Eu acho, eu sempre bato na tecla pelos textos que eu escrevo pro 101 Horror Movies, falando de terror com com um cunho político, né? Eu acho que o horror é um dos gêneros mais políticos que tem, justamente por isso, que ele é uma maneira de você ir lá e cutucar a ferida, de você expor os medos, você expor a parte suja da coisa, né? A coisa assustadora que tem por trás, você consegue expor isso através da ficção. Então acho que o horror agora, ele vai ser fundamental. Primeiro que ele é o primeiro gênero a ser perseguido quando rola uma censura, quando rola essa patrulha aí do bem, né? Do bom gosto.
Politicamente correto.
Isso, a patrulha dos homens de bem. O primeiro gênero que eles atacam é o terror. Então eu acho que o terror agora é a hora de se juntar e fazer resistência. O Lama, a gente... Carniça já tinha um pouco disso, né? Da crítica ali do social, do machismo, da violência doméstica, né? Isso não é panfletário, ela é algo que fica... Eu não gosto muito também quando seja muito panfletário. Eu gosto de colocar isso ali no subtexto, nas entrelinhas e tudo mais. E o Lama, ele saiu de uma ideia minha de criar um conto sobre uma criatura do pântano, que eu sou fã, Monstro do Pântano, criatura da Lagoa Negra, então eu queria criar um nosso... E aí, na hora de contextualizar essa história, que a gente começa a pegar a nossa realidade e misturar, que você preenche ali as lacunas da ficção com a sua realidade. E aí é onde que você mostra, né? Você expõe o que está acontecendo de errado e tudo mais. Tem ali tem violência, tem a questão da religião se unindo à violência como uma solução dos problemas, que não é, né? Isso tudo a gente coloca ali no lama, no fundo ali, né? Submerso na lama ali.
Eu acho assim, a gente tem a possibilidade de... A nossa intenção aqui com eu e o Rodrigo é criar... A partir do Lama a gente criou um selo, que é o Carniça Quadrinhos, né? A nossa intenção agora é ter uma produção constante, no mínimo um álbum por ano, nessa coleção, com esse formato, com esse estilo, e esse tema que é sempre trazendo... pontos da nossa realidade do Brasil com conceitos do terror universal, né? Agora, a gente mesmo, por exemplo, num evento como esse, a gente se conectou com a galera que está produzindo terror aqui. A gente está tentando estar sempre próximo para unificar essa galera, né? E aí a gente pensar junto, pensar por coletâneas, pensar ideias, né? E eu acho que o caminho é por aí. A gente tem que... Cada um tem o seu nicho ali temático, mas a gente precisa se unir criativamente, né?
Então é isso. Obrigado a vocês.
Valeu.
É isso, tá?
Valeu, galera!
Vamos lá, mais uma entrevista. Estou entrevistando o homem da premissa maluca, o senhor Raoni Marx. É Marx? Como é que fala?
Fala Raoni Marx.
Raoni Marx, o cara que eu conheci pelo Twitter, meu Twitter bagunçado lá, apareceu um dia uma premissa assim: ah, fiz um gibi em 20 e poucos dias e é um samurai tenista. Aí eu, hã? Como isso? Aí eu vi que tinha um RT do Rafael Salimena. Eu pensei, bom, se o Salimena tá dando RT, o bagulho é bom. Então saiu Tenkamuzou, que é o nome do gibi, é esse? Cara, fala um pouco dessa premissa aí, te apresento um pouco. Eu acho que o pessoal que ouve o Comic Pod e lê o Terra Zero nunca ouviu falar de ti. Então, como a gente sempre tem essa ideia de vir pra CCXP e apresentar novos artistas, ou artistas que estavam até então escondidos nos antros da internet, fala um pouco de ti aí.
Ah, meu nome é Raoni, eu moro em São Paulo, eu me formei em cinema, eu faço quadrinhos desde 2014. Eu comecei também com era um viking caçando dragões numa moto. Então é muito fácil quando você faz um quadrinho que é bom de explicar, assim, sabe? E eu fiz um quadrinho sobre um cachorro padeiro que luta boxe.
Como assim cachorro padeiro que luta boxe?
É um cachorro padeiro e o sonho dele é ser lutador de boxe. Ele trabalha na padaria do tio dele e o tio dele é um ótimo padeiro. E ele fala, não, mas o que eu quero mesmo é lutar boxe.
Eu sei que tu falou no Twitter também que essa é a capa que tu mais gosta, tipo, é um dos trampos que tu mais gosta. Explica um pouco dele.
É, eu gosto muito porque ele foi feito meio que um desafio. Eu tava falando com uma amiga minha e ela tava falando que os cachorros da faculdade que moram em volta da faculdade dela, ela começou a dar nomes. E ela falou, tipo, eu... Quais nomes? Ela falou, tem o Vitor. Eu, tipo, Vitor, tem um nome mais legal? Ela falou, ah, tem um que chama Mr. Luvas, tem um que chama Capa Preta. Eu falei, putz, é isso, né? E daí eu falei, nossa, isso é muito legal fazer um quadrinho sobre um cachorro que luta boxe, chama Mr. Luvas. E daí eu fiz. E tipo, não, vai sair esse negócio. E ele tem tipo 100 páginas de cachorros lutando, sabe? É bem legal. E daí esse ano eu fiz esse de samurais tenistas. Foi mais porque um dia eu tava desenhando e ia ser legal desenhar o cabo da raquete igual o cabo da espada. E daí eu falei, putz, ia ser legal mesmo, né? E que história que você conta? E daí eu fiquei anos pensando, tipo, o que você conta com isso, sabe? Como que você faz? Porque eu gosto de trabalhar com 100 páginas. Sai um quadrinho bom de ler. Você conta uma boa história, ela dura e, tipo, e daí você acaba também, não precisa mais nada. E daí eu fiquei, mas o que eu conto? E um dia eu assisti um documentário sobre a final de Wimbledon de 1980. E é uma final, tipo, lendária, assim, de tipo um cara que ninguém gostava contra um cara que todo mundo amava. E eu falei, putz, isso, é essa história que eu vou contar. E daí eu juntei com o final da história do Musashi, que ele enfrenta o Kojiro. Enfim, é uma confluência de coisas que no final vira um negócio que não tem nada a ver com nenhuma delas, mas é uma história que funciona nela mesma, assim.
O legal é assim, animes de tênis, mangás de tenistas é uma coisa que faz muito sucesso no Japão. Então, tipo, é uma coisa que certamente se tu lançasse lá ia vender pra caramba também.
Sim, eu espero que sim. No fim das contas, ele é muito pouco técnico. Ele tem uma parte técnica pra tipo, ó, é assim, assim, assim. Mas ele é muito mais subjetivo. Ele é mais como se você estivesse assistindo uma luta do que como se você estivesse realmente assistindo uma partida de tênis, do jeito que ele é desenhado e decupado e tal.
E o que mais tu trouxe além do teu cachorro e do teu samurai tenista?
Eu também trouxe meu livro que chama Como Escrever Histórias, que ele ensina como escrever histórias. Ele tem 200 páginas e uma porrada de desenhos idiotas. E ele realmente te guia do começo da sua ideia até o fim do seu roteiro, pra você colocar tudo numa estrutura que funciona a história. Como que você tira ideias da sua cabeça e põe elas no papel até o fim, sabe?
Uma pergunta muito besta, já devem ter te feito um monte de vezes. Tu é formado em cinema. No que isso te ajuda hoje, tipo, na tua criação de textual, na tua quadrinização, na tua quebra de página? Como é que faz?
Na faculdade, eles ensinam, tipo, eu tive um professor de linguagem cinematográfica, ele falava que você tinha que pensar o filme. Tipo, como todas as coisas funcionam juntas. Tipo, o som, a imagem, o roteiro, as atuações. E isso foi muito bom pra mim. Quando você tá fazendo um quadrinho, você tá fazendo todas as coisas, só você. E quando eu saí da faculdade, eu trabalho até hoje com storyboard. Eu fiz muito storyboard de publicidade, que é tipo, você tem 30 segundos pra vender um produto, mas ao mesmo tempo contar uma história. Então, às vezes, os caras que estão escrevendo o roteiro na agência e mandam pra produtora, eles não estão enxergando tão bem como que isso vai funcionar. E na produtora, a gente tem que... Eu sentava com o diretor do filme, né, pra ver, tá, o que a gente vai fazer. E a gente tem que pensar como que aquela história vai funcionar num filme de 30 segundos que, tipo, te carrega por uma historinha e vende aquele produto. Então, foi um treino puta foda pra pensar quadro a quadro o que você precisa pra contar uma história, o que tá sobrando, o que tá faltando. E isso ajudou muito pra fazer quadrinhos, porque quando eu sento, eu sei, eu realmente, você sente como que, tipo, tá, como que eu tenho que contar isso aqui, o que eu tenho que mostrar, o que pode estar num quadro menor, o que pode estar num quadro maior, o que eu preciso demorar mais, o que eu preciso ser, tipo, enorme e qual que é o clímax desse rolê, essa cena tá chegando onde, tipo, quando que você vai dar um murro na boca do leitor e falar, tipo, olha isso aqui que da hora.
Foda. Então, é isso, cara. Muito, muito legal te conhecer. Gostei muito do teu trabalho. Vou ler. Certamente vou escrever algo sobre ele em alguma das minhas redes sociais ou no próprio site. Então, é isso. Valeu, Rony.
Obrigado você. Foi um prazer.
Então, a gente está aqui no Artcellar e continua fazendo as entrevistas. Eu encontrei uma pessoa especial, que é o seu Guilherme Caldas. Ele tem uma das mesas mais interessantes aqui que eu vi até agora, sobre quadrinhos e militância também, de certa forma. Ele tem um gibi chamado Relatos da Greve em Curitiba, para quem não lembra, é o Beto Richa, né? Aquela época. E aí tem um gibi chamado Ditadura Abaixo, que fala sobre o golpe de 64, que eclode em 1968 no AI-5, que é em parceria com
a Teresa Urban, né? O livro é dela, na verdade, eu faço parte do livro daí.
Isso. E, então eu vou deixar ele se apresentar, falar sobre um pouco dos gibis dele, e aí a gente vê o que vai andando aí nessa conversa.
Legal. Então, né? Então, meu nome é Guilherme Caldas, assim que eu assino, né? Essa pegada dos quadrinhos com política é uma das coisas em que eu acredito bastante, assim, na minha produção. Uma parte dela acaba sendo voltada para isso, né? A gente tem os relatos da greve em Curitiba, que é essa história dos professores acampados na frente do Palácio do Governo, né, do Estado, e foi produzido para Nébula, que era o projeto do Rafael Coutinho, né? Na época ele estava formulando isso como uma plataforma de jornalismo em quadrinhos, acabou virando uma coisa um pouquinho diferente, mas o meu trabalho foi bem jornalismo em quadrinhos mesmo. Eu colhi depoimentos de pessoas que estiveram em confronto com a polícia, né? Por isso o nome Relatos da Greve. 1968, Ditadura Abaixo, é um livro que eu fiz com a Teresa Urban. Ele foi lançado em 2008, na verdade. Ele é um livro já um pouco mais antigo, mas ele se baseia na vivência da Teresa como militante política dentro do movimento estudantil. Ele acaba falando de juventude, de política, governos militares. Ele pega esse período entre o golpe de 64 e a publicação do AI-5 68, né? E eu faço essas 150 e poucas páginas de quadrinhos, é um livro grosso, né? Como uma forma de humanizar, de ambientar o relato que a Teresa procura fazer do período. O livro tem uma história bem interessante. O sobrinho dela, sobrinho não, o neto dela, levou uma dura da PM do Paraná, porque ele tinha invadido o Colégio Estadual do Paraná, que é um colégio bem famoso, importante, bem tradicional lá em Curitiba, para nadar na piscina sem autorização. E quem fazia a segurança da escola, eu acho que era a PM. Ele levou um aguento lá dos homens, né? E ficou revoltado e tal, falou uma coisa assim, abaixo a ditadura. E a Teresa olhou para aquilo e pensou, poxa, será que esse menino sabe do que ele está falando? Né? Não sabia, né? E aí ela fez esse livro pensando nele e nos outros jovens que poderiam se beneficiar de um relato em profundidade dessa época e sobre esse assunto também, né? Eu tenho aqui o Delinquentes também, que é um relato sobre bicicleta. Eu sou um ciclista urbano, acabo direcionando uma parte da minha produção para a bicicleta. Cidade das Águas é uma adaptação de teatro de rua, mas é um olhar sobre a cidade também, né? Um caminhar sobre a cidade, que eu entendo esse caminhar também como um gesto político. Então acaba tendo essa pegada política, né? Candyland, ele acaba indo para um lado mais assim da comédia, um lado mais humorístico, mas também tem esse olhar sobre o absurdo das situações, né? Acaba falando um pouco sobre essa coisa assim de essa corrupção das empreiteiras, tem um pouco aqui também, acaba lidando com esses absurdos do cotidiano, e eu acho que dá para pensar nisso politicamente também.
Parte legal dessa tua mesa, assim, eu gosto muito de jornalismo e quadrinhos. Tava falando do Nébula e do Rafael Coutinho, né? Como é tu ser uma dessas poucas vozes que usa o quadrinho como ferramenta jornalística?
Eu vejo isso como um nicho a ser explorado, né? Como um caminho a ser mais explorado. Eu gostaria de direcionar mais a minha produção nesse sentido, né? Eu acho que o quadrinho ele pode contribuir muito para atrair o leitor para certas pautas que de outra forma talvez fossem mais áridas, mais difíceis, né?
Trazendo um livro de 2008 de volta para cá. Nós vivemos um período, vamos dizer, estranho dentro do Brasil, assim, a gente teve uma parte da população elegeu um cara que a gente pode chamar de fascista em certo ponto, e aí tu volta a excursionar com o Gibi, quando no momento o governo muitas vezes fala que não houve golpe em 64, houve uma revolução em 64. Como é ver essa dicotomia maluca que foi criada por esses caras agora que estão no poder e querem tomar frente na roteirização do país, assim, como se fosse, tipo, estou criando algo adverso aqui?
É, eu vejo que esse é um momento de muita indefinição. Ele é um momento em que está tudo muito no ar, um momento de crise muito profunda, né? Eu não sei, eu acredito que a principal crise é a crise de discurso histórico. Então eu acho que a gente está vivendo uma disputa ideológica muito acirrada, muito profunda e muito indefinida, né? Quer dizer, existem alguns contornos definidos, aí eu acho que o neofascismo é algo que não se deve subestimar, né? Eu acho que o candidato eleito, ele tem contornos fascistas, sim. É um campo na política esse, né, o da eleição, o da ascensão desses discursos, que a gente deve levar muito a sério, né? Eu acho que a desinformação, eu acho que esse fenômeno do firehosing, né, que falam que é bombardear com mentiras e bobagens e absurdos, né, é algo muito sério e que deve ser lidado com a maior seriedade. Por isso eu voltei a trabalhar na divulgação desse livro com a Teresa Urban. Eu acho um livro que foi menos lido do que deveria, entre outros livros, né? Não é o único, claro, mas eu acho que é uma leitura que se faz, infelizmente, muito necessária nesse momento.
Então tá, eu queria agradecer pelo teu tempo e que tu consiga vender bastante, e me diz onde é que o pessoal pode te encontrar quando tu não tiver na CCXP, na internet, onde é que te busca?
Olha, no Instagram eu tô como candyland.comics, e eu tenho meu site que anda um pouquinho parado, mas eu fiz uma promessa de ano novo de reativar ele, que é o candyland.com.br. Tem coisa minha lá, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu tô lá também.
Então tá, obrigado.
Obrigadão, hein?
Vamos entrevistar o homem de 10 mil mões e...
Ô, cara burro!
60 mil ideias, também conhecido como o senhor Felipe Cain. O que que tu tá trazendo esse ano pra CCXP?
Esse ano o lançamento fica por conta do Adagio, que foi uma HQ de ficção científica, drama, contemplada no PROAC do ano passado. E a história dela, o mote dela, é um futuro próximo, onde as pessoas conseguem ou gravar e postar os sonhos online, ou fazer lives dos sonhos. Então você dorme e faz uma live do seu sonho. Isso muda o entretenimento. As pessoas param de assistir conteúdo produzido, filme, série e tal, para assistir os sonhos umas das outras só. E as celebridades viram sonhadores, os melhores sonhadores viram celebridades desse futuro.
Você tá com muito cara de futuro distópico, maluco, que a gente vai ver em breve.
Pode acontecer. Eu tentei calcar a história no futuro mais plausível possível. Então eu estudei tendências de tecnologia e o futuro eu acho que é o que vai acontecer daqui 30, 40 anos, entendeu? Sem fim do mundo nem nada. A humanidade vai seguir. E aí eu comecei a estudar várias tecnologias que hoje são protótipos ou tendências e que o ano que daqui 40 anos eu acho que vai ser lugar comum, vai.
Na arte tem mais gente, tá trabalhando com a Sara Prado e com o Brão. Como é trabalhar com o Brão, esse monstro?
Cara, foi sensacional. A Sara Prado e a Natália, elas assinam a parte da realidade e o Brão fez todas as sequências de sonho, dos sonhos.
Não fez muita gente pelada, não?
Não, não tem. Não, aliás, não tem ninguém pelado no quadrinho. Eu consegui trabalhar com o Brão dessa forma. Puxar ele pra nossa.
Teve que dizer, Brão, não, sem peitos.
Sem peitos, sem peitinhos.
E aí tá trazendo de volta toda a tua linha, né? Não toda, tem 400 mil gibis que tu já lançou, mas tem o gibi da Ruiva, né? E o Classified, voltando aqui. Quando é que vai continuar o Classified?
2019, cara. Pode publicar, pode tá feito. 2019 a gente vai voltar a fazer o Classified. Eu tenho planejado 7 edições, a gente lançou a primeira, tem mais 6. Eu quero muito eu queria muito conseguir produzir as 6 num tiro só, entendeu? Mas vamos ver como é que vai ser 2019. Mas 2019 não passa.
É que, assim, o Classified, ele termina num momento, tipo assim, tu apresentou a trama toda, aí tu pensa, porra, agora vai virar algo que a gente entendeu que, qual é a treta. Aí, pum, acabou. E aí eu tô há quase 2 anos, não, vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô esperando a continuação.
É um projeto que muita gente vem perguntar pra mim, ah, e o Classified 2? E o Classified 2? Então, vai sair. Esse último 1 ano e meio que você comentou, eu foquei muito na Ruiva, tanto aqui quanto lá fora, né? Então agora tem um board game saindo, a gente já está terminando a primeira temporada com as 6 edições, a gente está produzindo a 5ª, a penúltima, mas 2019 vai ser um ano do Classified.
Trouxe a 4ª edição da Ruiva aqui para vender ou ainda não?
A 4ª edição sim, a gente está terminando a 5ª, que vai entrar em gráfico em janeiro, mas a 4ª já está aqui com a gente.
Então falta só 2 edições para finalizar essa história, que é muito boa. Poucos e amaldiçoados, né? O que mais tem de novidade para ano que vem?
Então, eu tô com um board game, a gente vai encerrar esse arco da Ruiva e começar um novo. E eu queria muito, muito achar tempo para fazer um 3-2-1-3. Vamos ver se vai rolar ou não. E eu tô com um projeto ainda com o Brão de novo, que a gente foi contratado para fazer, então é um projeto para fora. Não posso falar muita coisa ainda, mas é um projetinho que vai levar um pouquinho de tempo para fazer. Eu estou escrevendo, adaptando um texto, e o Brão vai assumir a arte.
Como é que está sendo chegar como um artista latino-americano, se apresentando nos Estados Unidos? Como está a recepção desse público, que é, bem dizer, muito diferente do nacional?
Olha, eu te falo, essa questão de ser brasileiro, latino-americano, acho que nem pega muito. O que eu gosto do americano é a praticidade. Então, assim, o trabalho fala mais alto, independente de quem está por trás dele. E, cara, o mercado lá é muito maior. Então, assim, mesmo que a gente ainda esteja no nicho do nicho, é um mercado gigantesco. Então, isso é uma coisa muito bacana. Então, o público da Ruiva, por exemplo, já está maior lá do que aqui. E principalmente o pessoal que gosta do Kickstarter, eles investem muito em Kickstarter, porque eles sabem que eles vão ganhar. Eu tô aqui com 2 moedas que a gente fez, o barulhinho aqui. A gente mandou fazer moedas comemorativas, fez capa dura, capa variante exclusiva deles, capa brilhante. Então tudo isso o americano adora, eles dão muito valor pra isso, eles investem pra isso. Então a gente vende a revista com a capa brilhante, a gente vende a 20, 25 dólares e o americano paga, ele gosta. E uma coisa que eu acho interessante é que tem fãs que colecionam, por exemplo, só os cards da Ruiva. Entendeu? É muito louco isso. Tem fã que só coleciona, a revista não é nem pra ler, é pra mandar pro CGC lá e pegar o grade. Então é um colecionador um pouquinho diferente do leitor brasileiro.
Como assim, tipo, um pouco diferente? Tipo, o brasileiro ele foca mais no gibi e eles focam mais nos giftzinhos, que nem ele chama aqui.
Cara, lá eu acho que é um mix, né? Tem o cara que gosta de ler, mas tem esse colecionador que compra como investimento. Ele quer o presentinho, ele quer o brinde, ele quer o especial, entendeu? E eu acho que o brasileiro é puramente história. Ele quer uma boa história, entendeu? Eu sinto isso, pelo menos.
E qual tu prefere agradar mais?
Os dois, cara. Eu gosto dos dois. Não, porque é verdade. Você tem... Cara, como eu digo, você tem feedbacks diferentes, entendeu? Então, eu gosto muito de trabalhar, ter o meu leitor aqui, que a gente tem um contato bem próximo, né? A gente tá sempre conversando com o pessoal. E lá ainda acaba sendo um contato muito, muito pela internet ainda, né? O nosso público tá no Kickstarter. A gente fez a convenção de Nova York, a gente vendeu mais de 100 exemplares, só que aqui a gente vendeu, tipo, 200 exemplares ontem, entendeu?
E como é estar numa Comic Con do tamanho de Nova York como expositor? Tu já foi visitar várias vezes, conversou com o pessoal da Marvel, conversou com o pessoal da DC, apresentou teu trabalho, e eles falam pra ti, ó, Felipe, continua apresentando teu trabalho aqui, que uma hora a gente vai te procurar. Se o teu trabalho for tão bom quanto tu fala, a gente vai te procurar. Como é estar expondo agora do outro lado do balcão, mas num outro mercado que, tipo, é 10 vezes maior que o brasileiro?
Cara, a gente, ó, foi o que eu falei, a Ruiva é o nicho do nicho, que é o independente do independente. Só que mesmo assim, o mercado lá é tão grande que, tipo, o que a gente consegue fazer nas campanhas de financiamento coletivo, no Kickstarter, editora nenhuma paga, entendeu? Então, eu e o Fabiano, a gente decidiu que a Ruiva vai ser sempre nossa. A gente não deve estar em nenhuma editora com isso. Sobre a Marvel e a DC, tem essa postura mesmo. Assim, ó, fica trabalhando aí que uma hora você vai entrar no nosso radar, a gente vai atrás. Então, assim, eu não sei como que é essa parte ainda, porque eu tô fazendo o meu trabalho. Tô expondo. Você passa por momentos super legais, o editor da Marvel vem na mesa, conhecer o trabalho, folheia, troca uma ideia. E aí a questão do follow-up, tem que mandar e-mail. Então, não é diferente de estar aqui. Estar aqui com a mesa apresentando. Não, nessa parte acho que não é muito diferente, não.
Então é isso, pessoal. Felipe, manda um recado aí. Fala de novo onde o pessoal te encontra, porque o pessoal é fácil de encontrar, mas fala pro pessoal que está te escutando nesse momento e quer procurá-lo nos seus celulares, smartphones ou nos seus sonhos. Como é que faz aí?
Eu uso muito Facebook e Instagram, é só procurar Felipe Canho que me acha. Pra quem gostou do Haddad, não tá aqui na CCXP, não pode vir na mesa D1415 buscar aqui com a gente vai começar a pré-venda online logo na segunda-feira, então a CCXP encerra no domingo, segunda já vai estar online. E a gente vai fazer uma pré-venda diferente lá no Catarse. Então procura no Catarse segunda-feira Haddad, o que vai estar lá.
Então é isso, valeu.
Valeu, brigadão.
Homem mais bonito, agora é um dos homens mais bonitos desse Art Shelley. Vocês vão ouvir isso bastante, mas eu sou um cara facinho. Mas esse não é só bonito, esse é estiloso também. Tem que ver o cabelo desse homem, coisa linda que é. Tá? Tu passa a mão, chega a passar a mão em algodão de tão bonito que é o cabelo dele. Senhor Denis Mello, ou também conhecido como o vidente do mal, porque ele previu algo grotesco que aconteceria no Brasil. E aconteceu, ele também, porque ele escreveu Teocrasília, né? Teocrasília, eu sempre falo errado, mas acho que é isso, né?
Isso, Teocrasília.
E que é um gibi que fala, mistura Brasília e o governo teocrático, que parece ser a linha do senhor Jair Messias, vai tomar no Bolsonaro. Cara, fala um pouco sobre isso.
Então, o Teocrasília é um projeto, um quadrinho que se passa no futuro próximo, uma distopia, onde a bancada religiosa finalmente consegue estabelecer um tão sonhado regime teocrático deles. E começou em 2016, na verdade. Eu concebi o projeto em maio. Em dezembro, na Comic Con, lancei um prólogo, que é um jornal bem interessante. Esse jornal, ele tem uma pegada meio mockumentary, porque ele simula um jornal que existe naquele mundo, então tem um relato de dentro desse universo, retratando desde a jornada de 2013 até essa teocracia plenamente estabelecida. Inclusive é apontado, depois de um período de, depois do impeachment, de um período de grande polarização da sociedade, rola uma eleição muito concorrida, onde o Capitão Malenda, que é a alegoria do Bolsonaro nesse mundo, ele vence essa eleição e depois ele começa uma transição do poder executivo para uma junta de pastores, né, como forma de compensar pela ajuda toda na campanha, né? Na verdade, o plano deles era esse desde o início. Então, tem esse prólogo, tem um livro quadrinho que saiu agora no início do ano. Eu fui para Angoulême, na França, comecei a produzir lá. Tá muito bonito, tá tendo um retorno de crítica bem positivo. Foi um dos quadrinhos que os canais aqui de YouTube que indicam Mesas por Arte Zelle falaram bastante. E, por incrível que pareça, o quadrinho não é sobre religião. Ele é sobre liberdade, sobre cotidiano, sobre como diferentes pessoas são afetadas de diferentes formas num contexto como esse. Então, na verdade, até pessoas que talvez em off seriam contra, teriam uma ideologia diferente da minha, elas estão surpreendendo ao ler e ver que não é um quadrinho panfletário. Ele é um quadrinho que fala sobre influência religiosa na política. Quando eu concebi, escrevi o roteiro, escrevi todo o projeto, o cenário que a gente tem atualmente era bem diferente. Então, não tem nenhum ataque direto. Existe esse personagem, Capitão Malenda, ele nem aparece no quadrinho, né? Mas, por exemplo, eu sofri uma onda de hate aí outro dia no Facebook, né, dezenas de comentários me xingando de tudo, com um monte de meme do Bolsonaro. E assim, acho que as pessoas não se... Acho não, tenho certeza que elas não se deram trabalho de ler nada. Só viram o nome do projeto e a foto. Tudo bem, a foto era uma foto do personagem baseado nele, mas enfim. É um projeto que, pela temática e pelo nome, ele é polêmico, mas na verdade quando você lê, dá pra perceber que ele trata muito mais fazer um bom quadrinho sobre uma distopia do que realmente atacar ou fazer um manifesto. Quando eu concebi o projeto, as coisas não estavam desse jeito. Infelizmente, elas foram ficando do jeito que eu escrevi. Isso é uma pena.
Ano passado a gente conversou também sobre o Teocrasília, e a gente estava até comentando, bom, como a gente percebe que a cultura pop está vendo essa guinada. A gente falou de Handmaid's Tale e outros trabalhos que estão misturando essa parte de política com a teocracia, com a religião. E hoje a gente... Ontem eu estava lendo algo na internet e falava assim, bom, o Brasil tem uma bancada de 180 religiosos na Câmara. E a Câmara hoje é feita de 550 pessoas, se não me engano. Bem dizer, um terço da Câmara hoje é religiosa. Será que pode piorar ainda mais?
Cara, sempre pode piorar, isso é o que a gente tem visto, né? Uma teocracia plenamente estabelecida como tem no Teocrasília, eu não acredito que vá acontecer. Hoje em dia eu já não acho impossível, mas eu não acredito que vá acontecer. Mas qualquer passo nesse sentido é prejuízo. Então, por exemplo, a tendência é que agora no próximo ciclo eleitoral, no próximo ciclo de governo, a gente tem essa galera botando a mão pesado, porque o candidato vencedor, né, o próximo presidente, cara, ele é muito ligado aos caras. A gente vê essa máquina de mídia da Record trabalhando com ele, cara, foi pornográfico o trabalho que foi feito, sabe? Então, começando principalmente no dia do debate, do último debate do primeiro turno, quando todo mundo estava debatendo, e foi transmitida aquela entrevista ridícula, muito bem armada para ele parecer um santo, né? Que não toque nenhum ponto polêmico. Então, assim, ele tem do lado dele uma mídia poderosa que talvez eu e você a gente não assista, mas muita gente assiste, as pessoas que interessam para eles assistem. Então, é uma lavagem cerebral que já está sendo feita, vai continuar sendo feita. Essa bancada evangélica, ela é muito unida, e tem outros caras que fecham com eles também, que não são necessariamente da bancada. A bancada não vota sozinha, a bancada tem dinheiro para comprar voto também. Então, assim, tem toda uma ideologia de fato teocrática. Inclusive teve uma declaração de uma ministra ontem sobre isso, né? Tem uma galera que, cara, insiste em misturar religião e política, e eles vão conseguir botar muita coisa pra frente, creio eu. Torço pra que não seja esse bicho de sete cabeças todo, que a gente esteja realmente vendo chifre e cabeça de cavalo, mas eu acho que pode ser um unicórnio mesmo, e a gente não tá viajando tanto, não.
O que eu tenho percebido é, assim, hoje a gente tem um governo que ele mistura o militarismo com a religião, que pra gente que tem esse pensamento um pouco mais progressista, é considerado o pior de dois mundos, né? Como quadrinho tem que se portar, assim, tu como quadrinista, trampando com um pessoal que hoje, tipo assim, hoje a gente tá num evento que o dinheiro bate pesado, assim, tu tem pessoas cobrando pra dar autógrafo, essa coisa, é um evento capitalista, vamos falar, sim, sim, basicamente. Como tu te comunicar com esse pessoal hoje, que a gente, hoje foi mais de 50% dos eleitores que estavam válidos, votaram nesse cara? Como tu te comunica com esse novo público? Que aqui hoje, certamente, tem pessoas olhando o teu trabalho, lendo ele, e certamente votaram no cara que a gente tá aqui batendo ou debatendo.
Cara, é interessante, assim. Eu sou do Rio, o Rio votou no Bolsonaro em massa. Então,
Rio Grande do Sul e também votou.
É, assim, não, eu não, não tem como eu olhar para cada pessoa que vota nele e apontar nessa pessoa um fascista ou etc, qualquer coisa. É, acontece, assim, ele soube fazer a campanha dele, na verdade, outras pessoas souberam fazer a campanha dele, porque, na minha opinião, ele é uma porta, mas tem gente muito inteligente por trás, e eles souberam capturar nesse momento de crise, de falta de identificação com os políticos de forma geral. É, ele soube captar a atenção da galera e, enfim, muita gente votou. Eu não tenho como julgar todo mundo, senão, cara, eu vou andar na rua, se eu não quiser ter contato com essa galera, isso não, não vai acontecer, cara. Entendeu? Todas as pessoas que você vai lidar, tem, a não ser as que você já conhece, correm o risco de ter votado nele. Faz parte, aconteceu, agora bola pra frente. Capitalismo é selvagem, velho. Só que a gente vive o capitalismo, sacou? A Comic Con é o evento mais capitalista, caralho, da cena, fácil, de longe. Mas a gente tem que aproveitar isso também, porque, meu irmão, não adianta. Sem grana a gente não paga as contas, saca? Então, eu não tenho problema com dinheiro. É, então, ao contrário, dinheiro é muito bom. Eu acho que todo mundo poderia ter mais dinheiro. Acho que o dinheiro poderia ser melhor distribuído, entendeu? Esse é o problema. É, agora, pô, se eu tenho certeza, cara, tem, claro que tem gente aqui que tem grana, mas é óbvio que não é, cara, não é uma caixa de ricos que frequenta a Comic Con. Tem gente de todo tipo aqui. Pô, o cara se dedica, com certeza tem gente que guarda dinheiro no todo pra vir aqui, porque é um momento, caralho, que é super esperado. É o carnaval de uma galera isso daqui. Então, cara, se eu puder colaborar pra fazer esse momento das pessoas ser mais especial, eu quero encontrar um material com o qual ele se identifique. E cara, eu possa promover um pouco de reflexão, até para um cara que de repente nem pensa tanto, até para um cara que votou nele, mas foi num movimento de onda, e de repente o cara vai ler isso e vai ler o prólogo e vai falar: nossa, pode crer, esse é o discurso. E aí vai ver, de repente, no quadrinho alguns reflexos disso. Por exemplo, esse Teocrasilha Extra 2 é a primeira vez que eu uso o personagem no quadrinho. Minha intenção nem era essa, mas foi feito em 24 horas, eu não tive tempo de refinar tanto, acabou sendo muito mais porrada nele do que eu gostaria. Eu não queria, eu queria que ele fosse uma coisa mais material na história, mas ali eu boto, enfim. A verdade é que eu só pego coisas que ele falou, não tem nenhuma fala dele. Que, quer dizer, tem uma ou outra que ele fala, mas sobre coisas que, tipo, triviais. Mas as coisas de impacto que ele fala, eu só peguei e recortei frases que ele fala e coloquei. Então tá sendo interessante, eu só tô tentando trabalhar esse personagem, que é de certa forma baseado nele, apesar do personagem ser mais inteligente do que ele. Porque se eu fizesse um vilão que fosse realmente ele, não ia ter graça, porque ele é um animal. Então, eu tenho que botar um cara que é mais inteligente pra ele ser um antagonista mais desafiador e tal, entendeu? Mas seria... Não sei, eu prefiro pessoas inteligentes na minha história, assim. Enfim, tá sendo interessante esse exercício de capturar as falas reais dele e colocar no personagem.
Então, eu acho que é isso, né? A gente já falou bastante, falou de política bastante. O trânsito ficou gigante. Tranquei aqui a mesa. Então, é isso. Valeu, Denis.
Não, que é isso, Pablo. Tamo junto.
Eu tô aqui conseguindo finalmente entrevistar a pessoa que eu gosto tanto dos quadrinhos, que é a Love Love Six. É Six ou posso falar Love Love Seis?
É livre.
É? Como achar melhor. Então, a Love Love Six, que é a quadrinista que criou aquela coisa excelente chamada Garota Siririca, que era uma webcomic que aqui tá impressa. Fala um pouco de ti, o pessoal que leu Terra Zero normalmente não tem muito afeição com o quadrinho nacional, apesar da gente apresentar muito quadrinho nacional o ano inteiro pra eles, falar muito quadrinho nacional, mas eu quero que tu apresente teu trabalho.
Oi, galera, eu vim de Brasília, agora tô morando em São Paulo, faço quadrinhos desde 2013. O meu principal título é o Garota Siririca, é uma comédia erótica, é uma história completa, ela está disponível tanto na internet, você encontra em vários lugares, além do meu site, que é lovelove6.com, e também tem formato impresso. meu trabalho basicamente gira em torno desse tema sobre sexualidade, temas pertinentes para a situação das mulheres. Eu sou uma mulher feminista, então meus trabalhos eles tangem muito algumas pautas importantes para o movimento feminista. E atualmente é isso, é a garota Siririca, que fala especialmente sobre essa garota que é viciada em masturbação e fica envolvendo a amiga delas em situações bizarras e engraçadas.
Fuma maconha e viaja também.
É, ela é bem maconheira também, meio isoladona, as amigas ficam meio implicando com ela por causa disso. É, no final do livro, e a série, ela envolve também uma sessão de perguntas e respostas sobre sexualidade. Então, a garota Siririca é um produto que é uma comédia, uma história em quadrinhos engraçada, mas ela também tem um cunho didático e educativo, né, para tentar suprir essa falta de informação sobre educação sexual, especialmente voltada para as mulheres. E outro título que eu tenho também é um dos meus principais e é um dos mais novos, é As Pessoas São Frágeis e Ignorantes, que é um zine, que é uma coletânea de histórias que eu fiz entre 2014 e 2016. E essas, elas têm temas sexuais, mas também de crítica social e de temas políticos que a gente passou nesses anos, assim.
Acho que é isso.
Pergunta básica. Como as mulheres, o feedback que tu tem das mulheres sobre essa parte de educação sexual, porque a gente sabe que é um tabu na sociedade machista brasileira, principalmente. Mulher tem que andar com pouca... mulher que anda com pouca roupa é puta, aquela coisa toda. Como é pra ti esse retorno das mulheres, assim? E se existe algum tipo de retorno de homens, mas eu acho que é muito difícil. Como é?
Retorno por parte das leitoras da Garota Siririca é muito bom. A Garota Siririca é um bom produto para abrir o diálogo a respeito desse tema da sexualidade, da masturbação especificamente. Então, as meninas compram e aí elas conseguem conversar melhor com as amigas a respeito depois de ler ou lendo juntas. Elas mesmas conseguem algumas informações que às vezes são mais difíceis de conseguir mesmo com a internet aí à disposição. Então, nesse sentido educativo, as mulheres gostam bastante e elas também gostam da história. E eu tenho retorno de homens também, que também é muito positivo. Eu acho que satisfaz uma curiosidade muito grande dos homens a respeito da sexualidade das mulheres, né, e da masturbação. Eles conseguem também entender um pouco melhor essa vivência mesmo da mulher, tanto hétero como bissexual e lésbica, né? Tem todas essas personagens dentro da Garota Siririca. Eu tenho também o retorno de pais. Tem pais que compram a Garota Siririca porque tem filhas pré-adolescentes ou adolescentes e eles... é uma forma deles abrirem esse diálogo de uma forma mais descontraída, menos tensa com as filhas. Então, professores, educadores também, eles têm gostado. Acho que é isso, a Garota Siririca, como a gente tem essa dificuldade na nossa sociedade para encontrar material didático sobre sexualidade, esse não é o principal objetivo da Garota Siririca, mas ela funciona como material didático também, bem acessível para as pessoas. E agora eu acabei de conseguir o financiamento do FACDF para continuar a Garota Siririca. E dessa vez eu vou contar com a consultoria de duas profissionais em ginecologia, então eu vou expandir essa parte de sessão de perguntas e respostas sobre sexualidade, e a história vai ser bem maior também, com mais personagens, tratando de mais questões.
Muito interessante isso, legal demais. Fala um pouco também sobre esse seu gibi, Ética do Tesão na Pós-Modernidade, como é isso? Que tipo de ética é essa?
O Ética do Tesão na Pós-Modernidade são dois zines, o volume 1 e 2. Foram os primeiros zines que eu fiz quando eu comecei a fazer quadrinhos. Basicamente uma coletânea de pequenas cenas e reflexões sobre essas relações românticas e sexuais que a gente tem, né, no século XXI, assim. É bem autobiográfico esses dois zines. Fala de relações heterossexuais, lésbicas. Eu sou uma mulher bissexual, então eu meio que pego as coisas que eu aprendi e reflexões que eu tenho da minha própria história sexual e romântica e coloquei na zine.
Explorando isso?
Explorando isso, ironizando, algumas piadas a respeito. Como se fosse... são pequenas esquetes que eu gosto de dizer assim, pequenas cenas falando sobre esse tema da sexualidade.
E aqui tem outro trabalho feito em parceria com a LTG, Labirinto do Necromante. O que, que é o Labirinto do Necromante? Pelo jeito não tem nada sexual aqui, assim.
Na verdade tenho uma coisinha sexual. O Labirinto do Necromante é um livro-jogo que eu realizei com o LTG, que é o Lucas Guerri, criador das Quadradinhas. jogo, né, como eu disse, de temática medieval e fantástica. Então, no começo do livro, a gente apresenta uma situação para você, você é o protagonista da história, e a gente dá opções de como prosseguir nesse caminho que você está dentro do labirinto. Aí você vai tomando suas decisões, construindo o seu percurso, e tem diversos finais diferentes. E dentro dessa história toda tem um momento que é um joguinho de date, assim, de encontro, né? Aí rola uma coisa sexual e tal. E é a nossa parceria aí, Labirinto do Necromante.
Pra finalizar, fala pro pessoal onde o pessoal te encontra na internet, onde consegue te ler. Tu tá mantendo teu blog ainda, não sei se tu tá conseguindo manter teu blog. Como a gente encontra a Love Love 6?
Eu tenho um site oficial, que é lovelove6.com. Ele tem sido meio hackeado ultimamente, mas...
Eu imagino que deve estar sendo difícil pra ti os últimos meses. É uma pauta que tá recorrente aqui pra mim, pra quem tá com o broche do quadrinista Antifa.
É, desde as eleições eu tenho sofrido alguns problemas de retaliação lá no site, mas ele vai e volta. Mas eu também tenho o Instagram, que é @odiozinho, onde ele é bem ativo, o Instagram também. Essas são as principais redes sociais, apesar de que se vocês digitarem algum título das minhas histórias e quadrinhos ou Love Love 6, vocês encontram conteúdo espalhado pela internet.
Pra comprar, você tem algum site específico?
No lovelove6.com/love loja, ou entrando pelo site principal, tem uma lojinha virtual, sim.
Então é isso. Gostaria de agradecer. Gosto muito do teu trabalho de novo.
Valeu.
Muito obrigado por estar falando comigo. É isso. Obrigado.
Muito obrigada, Pablo. Valeu.
Pode é o podcast do site terrazero.com.br.